I'm turning now to the letter of Jude.
Eu me volto agora à epístola de Judas, os últimos versículos da epístola, versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. E o nosso assunto é dando a mais alta estima a Deus. Nós temos olhado, lido esta epístola, e nós finalmente nos achegamos à famosa doxologia de Judas. É uma doxologia de dever e de obrigação, enfatizando a necessidade de estima por Deus e adoração. Deve haver estima indistraível por Deus. Pessoas em todas as eras, mas na nossa era em particular, estão desesperadas buscando por novidades, e elas trazem isso ao louvor. Truques de entretenimento e de iluminação, a variedade é a essência de tudo. E excitação, música de estilo secular, todas essas coisas. Tem que ter variação e luzes e todo o resto. Mas não é esse o modo que é descrito na Bíblia. Uma estima por Deus, ter um senso, um entendimento e uma adoração com reverência por Ele. Nosso objetivo mais alto é focado em Deus. Isso é ilustrado aqui nessa doxologia. E é para isso que nós vamos estudar hoje. Versículo 24. Ora, há aquele... Então, só para introduzir, quem é aquele? Agora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. E aqui começa o debate. É um debate desnecessário, mas é aqui que ele começa. Aquele, ou que as pessoas dizem, bom, é o último membro da Trindade que é mencionado antes dessa doxologia é Cristo. Então, algumas pessoas assumem que esta doxologia se refere a Cristo, o eterno Filho de Deus. Agora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. E aqueles que sentem que isso se refere a Cristo primariamente, notam que no versículo 25, nós lemos ao Deus único, sábio, Salvador nosso. Isso confirma, mas não necessariamente, porque a doxologia de Paulo, na conclusão da sua epístola aos Romanos, usa uma linguagem muito similar que deixa claro que ela é endereçada a Deus, o Pai. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, que eu também não vou voltar a isso, nós temos alguns dos exemplos no Novo Testamento em que Deus, o Pai, refere-se a Deus, o Pai, como sendo Deus, o nosso Salvador. Então, nós não podemos ter certeza. Será que isso se refere, então, ao Filho ou ao Pai? E a resposta simples é que se refere a toda a Trindade, a cada membro da divindade. Não existe confusão entre as doxologias de Paulo e de Judas, e quando se chega nessa grande doxologia, nessa grande afirmação, eles chamam a atenção aos atributos de toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e os seus atributos, esses atributos são igualmente verdadeiros para cada membro da Trindade. Então, só enquanto introdução, eu convido a ver isso dessa maneira. Se dedica a cada membro da Trindade Não é um assunto que precisa ser debatido. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, eu gostaria de organizar o nosso pensamento sobre diversos tópicos de tempo nessa manhã, porque ajuda. Na verdade, aqui nessa doxologia, existem oito benefícios e atributos de Deus. Benefícios vindos de Deus e atributos de Deus. Existem oito pontos, mas eles são fácil, a gente consegue organizá-los em quatro tópicos. E eu convido que nós olhemos para Deus no passado, Deus no presente, Deus no futuro e também os atributos contínuos, os atributos eternos de Deus. E na verdade é muito mais simples do que pode parecer. Então, se nós chegamos ao versículo 24 e nós olhamos para trás, nós olhamos para o passado. Nós somos pessoas salvas. Nós nos achegamos ao Senhor e Cristo veio. Ele foi levantado no Calvário por nós e tomou a punição pelo nosso pecado e pela sua graça e pelo que ele fez. Nós podemos ser perdoados. Crucificado por nós, o Espírito Santo iluminou os nossos corações para que nós possamos sentir e ver a nossa necessidade. E nós nos achegamos a Cristo no passado. E nós fomos concedidos uma nova mente, uma nova natureza, uma nova vida, um novo. Uma nova natureza. O trabalho da santificação começou em nós. Essa grande mudança, toda essa grande. Esse processo será concluído quando nós morremos e formos para o céu. Nós fomos chamados para o povo de Deus, nós refletimos a graça de Deus, o seu amor por nós, se nós formos de fato convertidos. Então, e nós concedemos a Ele nosso louvor e nossa gratidão à sua obra. Então, o que eu quero dizer é que, para estimar a Deus, nós olhamos para trás, nós olhamos para o passado, o que Ele fez por nós na história, assegurando a redenção por nós, na vinda de Cristo por nós, nessa obra da redenção e no que Ele fez no nosso coração. Mas nós também olhamos para o que Ele faz atualmente, o que Ele faz hoje, agora. E é aqui que o texto nos leva. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele nos guarda. Guarda, guardar, de tropeçar. Bom, a tradução aqui é perfeitamente precisa, mas existe um problema aqui com essa palavra tropeçar. Quando você lê guardar, ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Se você. É como eu, na sua mente pensa na ideia. De uma queda, de um tropeço, uma queda talvez catastrófica. De cair na apostasia ou na descrença. E de amaldiçoar o Senhor, uma queda, uma coisa grande, como a queda sugere alguma coisa muito grande. E nesse sentido. Na tradução aqui em português, ela usa o termo tropeçar, o termo na tradução em inglês, em King James, eles usam o termo cair, que sugere uma coisa muito mais catastrófica. Então, aqui na nossa tradução em português, nós temos guardar de tropeçar ou ter alguma confusão. Enquanto na tradução em inglês, ele usa uma queda que pode ser uma coisa mais. Pode trazer uma imagem mais intensa. E então aqui. O termo tropeçar no grego ele usa. É uma analogia equina. Se refere à ideia de um cavalo tropeçando. O jockey ele quase caiu. E o cavalo quase caiu, mas não aconteceu, na verdade não aconteceu nada. Então, não houve sofrimento, não houve nada particularmente particularmente doloroso. Então, essa é a imagem do termo tropeçar aqui no original grego. Então, esses tropeços, eles podem vir a ser perigosos. A pessoa que tropeça e tropeça e tropeça, eventualmente ela de fato cai. Sem dúvida, ela cai no caminho espiritual. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Como você pode evitar tropeçar na vida cristã? Bom, a sua própria natureza antiga está contra você. Você é convertido, você se achega a Cristo, você tem uma nova natureza. Mas sim, existe pecado residual ainda em você. E a carne, os seus caminhos, suas maneiras antigas, a nova natureza pode ser superior. E, idealmente, dominante, mas a antiga natureza ainda faz sugestões, existem tentações sobre a sua alma, ainda estão lá. Como você pode viver sem tropeçar, sem ser pego por sobre essa natureza? E o diabo está contra você também. Nós dizemos o diabo, o inimigo das almas, mas não é nem só isso. É o diabo e os seus exércitos. É preciso falar usando esses termos. Em qualquer dado momento, você tem milhares de demônios com os olhos fixados em você, buscando por uma oportunidade, buscando por qualquer fraqueza para fazer com que você tropece e talvez cair. Então, essas tentações serão apresentadas diante de você. E também neste mundo pecaminoso, você está cercado por essas coisas. E como você pode deixar de tropeçar e ter uma má experiência cristã e se desviar do caminho e desperdiçar dias, semanas, meses, talvez anos, enquanto como pessoa que tropeçou, que caiu, se desviou, é inútil, não pode ser usado sem nenhuma instrumentalidade para Deus. Como você pode evitar esse tipo de coisa? Deve haver amigos aqui que tropeçam lendo a palavra de Deus, ou não lendo a palavra de Deus, ou que leem a palavra de Deus mecanicamente. Não, sem oração, que não absorvem, que não tem prazer em ler, que não refletem, que não são aprofundados na palavra, porque eles evitam e condensam. É um tropeço. Você não pode progredir. Você tropeçou na sua vida cristã. Tem pessoas aqui, eu tenho certeza. Eu não saberia. Mas vocês tropeçam na oração, você não traz coisas diante do Senhor, você não tem um tempo adequado de devoção, você não o louva, ou você não busca as suas bênçãos, ou você não se arrepende adequadamente do seu pecado, você não submete a ele, você não tem um ministério de intercessão por outras pessoas e traz essas pessoas diante dele, você não o ama. Você nem sempre tem devoção, tempo de devoção. É um tropeço terrível. Toda a sua jornada está com dificuldades, eventualmente você vai cair. Algumas pessoas tropeçam com autocontrole. Eles se dão bem no começo, mas eles não controlam a si mesmos, ou não se governam a si mesmos, ou não têm maestria sobre si mesmos, com a ajuda de Deus e através da oração. Então, eles assistem muita televisão, eles são atraídos por entretenimento ou coisas, esse tipo de coisa mundana e não conseguem quebrar esse hábito. Então, as suas prioridades são corrompidas e eles tropeçam. Tem várias maneiras de tropeçar. Algumas pessoas tropeçam no testemunho. Nunca, nunca testemunham. E elas cedem à timidez ou talvez vergonha e Então o seu testemunho diminui até nada, é um tropeço. Você quase tropeçou. Você tem que vê-lo dessa maneira. Algumas pessoas que mantêm mantém um certo temperamento e não conseguem conter essa palavra amarga. E essa palavra continua saindo. Ao invés de lutar contra isso e trazer diante de Deus e tornar uma coisa grande, com a ajuda de Deus, superar isso, e essas pessoas tropeçam. E em cima disso, às vezes, todos os dias, às vezes a cada 5 minutos... A cada 5 minutos as pessoas tropeçam. O seu testemunho é atrapalhado e às vezes ele é arruinado por causa disso. Algumas pessoas tropeçam nas aparências. Eu vejo pessoas que parecem ter se achegado ao Senhor, mas eles passam tanto tempo, dinheiro e intenção, prestando atenção em si mesmas e mudando cor de cabelo e estilo de cabelo e roupas e academia, e gastam tanto tempo com esse tipo de coisa, com as aparências, que essas pessoas tropeçam. O seu demônio pessoal, que foi designado para você, ele ri de você. É um tropeço, peço desculpa se isso soa negativo, mas eles veem essas coisas pequenas e individuais e são tropeços. Eles arruinam o seu progresso e a sua jornada. Algumas pessoas, eu sinto por elas, são tomadas por tristeza. Eu digo isso com cuidado porque algumas pessoas são afetadas por uma constituição, às vezes uma doença de fato. E nós temos grande empatia com essas pessoas, mas com frequência essa tristeza ficar lá é simplesmente porque nós não estamos pensando direito. Nós pensamos demais nas coisas que nos fazem, nos tornam tristes, nós não desviamos nossos pensamentos nas coisas pelas quais nós deveríamos louvar o Senhor e nos alegrarmos. E às vezes nós não nos ajudamos a nós mesmos e nós tropeçamos. Amigos, qual é o ponto no qual eu tropeço, no qual você tropeça? É só a vida cristã. Faz parte da vida cristã levar a sério essas coisas. Eu vi pessoas que serviam o Senhor e foram arruinadas por este tropeço. Cobiça. Eu preciso de uma casa maior. Ou de um carro ainda melhor. Ou algo, este objeto ainda melhor. Mesmo enquanto cristãos. Uma vez que o diabo te colocou neste caminho, tomando satisfação de algo que é melhor do que você de fato precisa e tornar isso um objetivo, alguma coisa que é tão importante para você, então ele te leva mais e mais longe. Então agora você tem dois mestres, Deus e Mamon. Eu acredito que eu estou salvo e eu sirvo o Senhor. E eu sirvo o Senhor, mas eu preciso fazer progresso nas minhas aquisições e preciso ter isso, preciso ter aquilo. Não pode ser feito, diz o Salvador. E nós tropeçamos. E a nossa vida espiritual pode ser paralisada por isso. E às vezes, eu digo isso com delicadeza, às vezes você tem um grande casal jovem. Sabe onde eles tropeçam? No primeiro filho. Da noite para o dia, todo o seu estilo de vida muda. Não mais eles vêm para a casa de Deus, não mais no serviço cristão, não podem estabelecer prioridades. Essa nova alma que veio ao mundo, e eles têm que tomar conta dela, mas domina toda a sua existência. É um tropeço. É claro que nós precisamos cuidar, tomar conta das nossas famílias e ser responsáveis. Mas às vezes nós vemos que as pessoas tropeçam e se tornam completamente ineficientes e sem esperança enquanto cristãos. E as prioridades são completamente tortas. Então nós precisamos observar guardar em nós mesmos. Nós somos tão propensos a tropeçar, às vezes nas coisas pequenas, não necessariamente no pecado, pode ser algo precioso, como um filho, mas nos traz de volta e nos derruba. Então o diabo é ansioso, ele tem essa... Ele está ansioso para trazer ídolos nas nossas vidas e eles nos fazem tropeçar. Então, eu já dei vários exemplos aqui, mas olha o texto. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Você pode ser guardado desses tropeços se nós orarmos. Então, o Senhor vai colocar em nós um grande desejo de evitar esses tropeços. E Cristo, pelo seu Espírito, vai trabalhar nos nossos corações. E nós vamos odiar esses tropeços. Nós seremos vigilantes e perceber. E Ele vai nos conceder o desejo de nos guardar e de vencer esses tropeços. Ele vai nos conceder um ódio dessas coisas que são pecaminosas e erradas. E nos conceder um santo temor desses tropeços. Ele vai nos ajudar. E Ele nos dá a vontade e a força, e aumenta a nossa fé. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, de cair, de constantemente, e te tornar vigilante e forte, e te dar gostos melhores, desejos melhores, ore por essas coisas. Ele pode fazê-lo. Ele pode nos exaltar sobre mil e um tropeços pelos quais nós sofreríamos e cairíamos. Então nós olhamos para o que o Senhor nos fez no passado e nós o adoramos. Nós olhamos o que Ele pode fazer por nós dia a dia para nos ajudar, se nós formos sinceros. E nós também olhamos para frente. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. A obra da santificação na vida é vital. Mas a obra que o Senhor realiza no final da vida, quando Ele nos transforma completamente, Ele nos torna irrepreensíveis, nos apresenta santos, sem repreensão, sem mácula, na sua, diante dEle mesmo. A transformação final, o que Ele fará por nós, Ele nos apresenta, essa é a linguagem aqui, apresentar-vos irrepreensíveis. Imagine uma ilustração fraca, imagine uma corte real em tempos medievais, quando alguém vai ser introduzido à realeza ou ao rei e trazido por um procedimento elaborado e colocado diante do rei e recomendado para ele. Bom, é só uma ilustração do que vai acontecer no último dia, quando você e eu, nós formos para a glória e formos completamente expurgados de todo o pecado, nós fomos glorificados diante dele, nós veremos Cristo como ele é, nosso Senhor glorificado, e nós sentiremos aquilo que é impossível de sentir na terra, a presença e a santidade e a majestade de Deus. Nós seremos apresentados à sua presença e apresentados a ele, mesmo nós, pobres criaturas, fracas e cheias de dificuldades, conceda a Deus toda a glória, toda a honra. Pensa no seu amor e a sua obra de redenção e ele vai te apresentar algum dia irrepreensível na sua presença. Então esta é a exortação. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Tem um superlativo aqui, com alegria e a glória. Uma alegria profunda, poderosa e constante alegria. Nós olhamos porque Ele fez por nós, o que Ele vai fazer, mesmo agora. Isso é só um símbolo do que Ele fará no futuro. E eu quero me chegar ao versículo 25. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Agora, eu não sei como descrever isso. Essa é uma doxologia, em termos humanos, de inteligência e profundidade extraordinárias em termos humanos. O que Judas não faz, assim como Paulo também não faz, na sua doxologia, na Epístola aos Romanos. Ele dá glória a Deus, mas o que ele não dá, o que ele não faz é permitir que palavras simplesmente sejam organizadas aleatoriamente, com sentido semelhante. Nunca subestime essas doxologias. Isso é uma organização profundamente inteligente de termos, que cobre termos, aspectos específicos da glória e da maravilha de Deus. Cada termo realmente requer uma examinação para entender toda a profundidade. Mas é uma análise sistemática do ser de Deus. Não em termos dos seus atributos, nós estudamos esse separadamente, mas em termos da maneira, da natureza dos atributos que Deus possui. Então, conforme nós avançamos, você vai entender. Nós começamos com o Deus único, sábio. Aqui está Deus, visto do ponto de vista da sua inteligência, seu conhecimento, a sua sabedoria. Você pode falar do seu poder, de sua majestade e tudo mais, mas isso é bem separado. Isso é olhar para Deus do ponto de vista da sua inteligência, seu conhecimento, sua sabedoria. Ao Deus único, sábio. Por que único? Bom, só porque existe só um Deus. Três pessoas, misteriosamente, na Trindade. Igualmente divinas, igualmente Deus. Mas, ainda assim, uma essência, uma divindade unida. Mas único também, porque nenhum dos seres criados de Deus são sábios como ele é sábio. Os exércitos angelicais não possuem a sua sabedoria. Seres humanos claramente não têm essa sabedoria. Nem mesmo o mais inteligente, o mais sagaz dos líderes mundanos entende ou é capaz de ver o futuro. E não entende as consequências, não compreende as implicações ou os efeitos das suas políticas, de tudo aquilo que ele faz. Ele pode fazer o seu melhor. Não existe sabedoria para ser comparada com a de Deus, que é perfeita e inescrutável. E é por isso que a explicação divina da Bíblia, do mundo e da humanidade, e de como nós viemos a ser, e a nossa natureza, e como nós operamos, e como nós funcionamos, e quais e o que nos influencia, as nossas fortalezas, nossas fraquezas. Não existe nada comparável no conhecimento humano com a acurácia e a perfeição da palavra de Deus. O conhecimento e a sabedoria de Deus é suprema e perfeita e sem falha. Então nós começamos aqui ao Deus único, sábio. A sabedoria do Deus Todo-Poderoso. vai além da crítica, vai além de desafios ou nunca falha. O plano de redenção de Deus, o caminho da salvação estabelecido por Deus. Quando você é salvo pela primeira vez, você se alegra, você vem a entender um pouco mais e você enxerga a sabedoria disso. Você entende que é a única maneira possível pela qual um Deus santo poderia salvar o homem. Você se maravilha com isso, você entende a profundidade. Não existe outro plano para a humanidade, não existe alternativa, não existe outra opção. A única forma de salvação. Este é o Deus único e sábio, infalível. Então, o próximo termo. Seja glória e majestade. Bom, a princípio, glória e majestade, domínio e poder parecem termos similares, mas vamos tentar entender a distinção entre esses termos. Judas fala aqui da glória de Deus, a sua dignidade, a sua honra. Se você preferir, isso é sobre o valor de Deus, não seu poder, não a extensão do seu domínio, mas o seu valor. Como nós poderíamos ilustrar isso? Imagine que você tem um carro. É só um pequeno carro. E não é caro, um carro barato. Os fabricantes fizeram várias simplificações em vários lugares para poder torná-lo mais barato. Você pensa que é um carro bom, mas ele tem suas falhas. Dirigi-lo é uma experiência meio confusa. Às vezes ele quebra. Você gostaria de mantê-lo por bastante tempo, mas ele começa a enferrujar em torno das... Em toda parte. E tá longe de ser perfeito. E a sua... Então ele é falho em várias maneiras. De várias maneiras. E daí você compara isso com um Rolls Royce, onde cada aspecto dele parece ser ideal. Você não consegue ouvi-lo quando ele está funcionando. Ele é suave, ele é isolado da estrada, e tudo que você olha, ele é feito, tem um acabamento lindo, está em outra classe, outra qualidade. Você não compararia o seu carro com um Rolls Royce. O valor é tão diferente. É uma ilustração muito fraca. Que você olhe de um homem ou de uma mulher. Mesmo que seja mais nobre, mais poderosa, mais sábia, e você olha para cima, olha para Deus. É isso que significa o termo glória aqui, valor. Nós estamos olhando para algo infinitamente acima de qualquer coisa que nós vemos neste mundo. Você quer um anel de bronze ou um de ouro? Uma criança talvez não pode entender, mas para um adulto a diferença é completamente... A diferença é extrema. Os atributos são muito diferentes. Quando Judas dá a glória ao Deus único, sábio, salvador nosso, quando você pensa em Deus, pensa em Rolls Royce, mas pense um milhão de vezes maior do que isso. Perfeição. É benignidade, poder e amor infinitos. Infinitamente além de qualquer coisa neste mundo. A maravilhosa glória de Deus nosso Salvador. E majestade. Eu preciso ser rápido porque o nosso tempo está curto. Qual é a diferença entre glória e majestade? Bom, majestade é grandeza em outro sentido. De fato, se refere ao direito de Deus, a sua qualidade. Nós olhamos para a sua qualidade, o seu valor, mas agora o seu direito. Nós temos uma imagem disso nas dinastias, por assim dizer. Se uma pessoa é ou foi real, por sangue, alguém é real, você vivia numa época em que reis e rainhas de fato reinavam, você pode dizer que essa pessoa tem o direito de reinar. Claro que é um direito estranho, porque algumas gerações atrás, a primeira pessoa nessa sequência de reis o adquiriu por violência, talvez. Mas agora, ele está vestido de dignidade e de direito dos reis. Bom, a ideia que está na nossa mente é que Deus reina por direito. Em uma democracia, seu governo reina por, se eu ouso dizer, mera maioria. A maioria das pessoas votou por ele e uma quantidade imensa de pessoas não votou. Como isso se compara com o reinado de Deus? Não é uma democracia, é o seu direito absoluto. Porque ele criou tudo. É o seu projeto, é o seu poder, é a sua obra. Então nós olhamos agora não só para o valor de Deus, mas pelo direito de Deus, quando nós falamos da sua majestade. Ele tem, e só ele tem, o direito. Assim como Cristo, ele tem o direito de ser nosso Senhor e Salvador. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas ele adquiriu esse direito. Ele morreu por nós, sofreu por nós. Pense no direito, na autoridade de Deus. Ele é a única causa de todas as coisas. Então, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio. Como isso difere dos outros? Bom, o domínio de Deus é o exercício constante de seu poder. Essas coisas são todas diferentes. O seu valor, o seu direito e agora o constante exercício de seu poder. Mas Deus não parece ter constante poder. Ah, sim, ele tem. Pela sua vontade permissiva, as pessoas se rebelam contra ele por todo mundo. As pessoas seguem seus próprios caminhos e se negam a adorá-lo, como todos nós fizemos, mas o seu reinado ainda é evidente. Pelo seu reinado, nós nascemos, pelo seu reinado, nós ganhamos a vida, e pelo seu reinado, nós a perderemos também. Ele conhece cada segundo das nossas vidas. Ele registra cada pecado. Ele nos fará dar esclarecimentos sobre cada um deles. O seu reinado vai muito além de qualquer coisa que nós pensamos ser nossa liberdade, nossa rebeldia. O seu reinado é constante e se dá sobre todos nós, todo o tempo. Qual é a diferença, então, entre o seu domínio, o constante exercício do seu poder, e o que vem depois? O seu glória, majestade, domínio e poder. Será que é de alguma forma diferente? Sim, é. Esse último termo se refere à intensidade do seu poder. Então, o seu domínio é o escopo do seu poder maravilhoso. E o último termo, poder, se refere à sua intensidade. Bom, se Deus escolher derrubar um império no seu domínio, E esse império é poderoso e tem uma grande força, um grande jugo sobre os seus sujeitos. Não interessa quão grande ele seja ou quão grande ele aparente ser. O poder de Deus, ele é tão intenso que ele vai simplesmente se erguer sobre este império e esmagá-lo. Bom, os historiadores ainda são confusos sobre o colapso do Império Soviético que se deu recentemente. Eles podem traçar as personalidades. Ah, eles disseram, ah, veio esse, depois veio aquele, Gorbachev, por aí vem. Eles podem sequenciar esses líderes, mas quando eles dão um passo para trás, e como foi que este poder, esse fio de poder, essa dinastia, por assim dizer, simplesmente desapareceu sob o Império. Nós podemos seguir esses passos, mas repentinamente a luz se apagou. E isso é uma ilustração do poder de Deus. Impérios crescem e são derrubados. Então, aqui são palavras muito diferentes. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, a profundidade e intensidade do seu poder invencível, agora e para todo o sempre. Leia lentamente e com cuidado. Pense, tente absorver essas palavras lentamente, em privado. Tente absorver esses atributos, a santidade, o amor de Deus. Este é o Deus que pode nos manter, você e eu, momento a momento, e nos guardar de tropeçar, e estragar e arruinar a nós mesmos. Toda a glória, diz Judas, ao nosso Senhor Divino.